O Congresso Nacional inicia nesta quinta-feira os trabalhos legislativos de 2017. Às 16h, hora de Brasília, tem a sessão conjunta do Congresso que marca o início dos trabalhos legislativos no ano. E qual a perspectiva de votações e discussões aqui no Congresso em 2017? Nós vamos conversar agora com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ele que nos últimos 4 anos foi primeiro vice-presidente do Senado Federal. Senador Jorge Viana, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com todos. Quero aproveitar e mais uma vez renovar, já que hoje iniciamos o ano legislativo, desejar um bom ano para todos, agradecer a vocês da Rádio Senado, de todo o complexo de comunicação do Senado pelo trabalho. E eu estou em Brasília, ontem nós tivemos aí já a primeira atividade, e também estou preocupado lá com a população do Acre, porque na região de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste nosso, estamos vivendo uma cheia do Rio Juruá, que está atingindo milhares de pessoas. Ontem tivemos com o ministro da Integração, que é a Defesa Civil aqui em Brasília, porque na Amazônia nós temos esse problema. E no Acre, então, que vivemos nas cabeceiras dos rios, sempre tem cheias e desabriga milhares de pessoas. É um problema sério, pessoas que perdem o pouco que têm, e estamos todos preocupados também.
Pois é, nossa solidariedade é a população do Acre diante dessa situação preocupante aí por conta das cheias lá no estado. Senador Jorge Viana, então temos aí hoje o início dos trabalhos legislativos e temos um ano de reforma da Previdência. O senhor agora deixou a mesa diretora do Senado, depois de 4 anos como primeiro vice-presidente, faz parte de um partido de oposição ao governo Temer. Qual a sua perspectiva em relação à votação da reforma da Previdência, já que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que espera que a reforma seja aprovada ainda no primeiro semestre?
Pois é, o Brasil está vivendo uma situação muito difícil. Nós que acompanhamos e vimos a prosperidade no governo do presidente Lula durante o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, acho que tivemos aí os indicadores econômicos, sociais, com profundas mudanças no Brasil para melhor. O Brasil era invejado no mundo inteiro. Nós chegamos a ter, até o primeiro governo da presidenta Dilma também, criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada, a inflação estava sob controle, o Brasil tendo investimentos e, claro, problemas que agora a gente vê e identifica. Tínhamos problemas, mas em vez de consertar o que estava errado e resolver alguns problemas, houve essa crise política, veio impeachment e entrou um governo que não veio das urnas. A democracia agora é questionável. Para nós foi um golpe parlamentar, e o pior de tudo, o Brasil está sendo desmontado. Agora nós temos aí o desemprego de 12%, nós temos a inflação que não cede, e o desmonte do emprego, da atividade industrial, e o pior, está tendo um desmonte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser forte ainda para poder ajudar, porque o Brasil é muito desigual. Tem uma população ainda que não tem acesso ao mínimo necessário para que a gente possa dizer que eles são tratados como verdadeiros cidadãos. E o governo está pegando um caminho, botou essa PEC 55, limitando os investimentos públicos, e agora vem com duas propostas que nós, pelo menos do Partido dos Trabalhadores, estamos muito preocupados. Os movimentos sociais também, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então, eu acho que nós vamos ter que estar muito atento e trabalhar muito dentro do Senado para tentar garantir os direitos de quem trabalha, o direito da pessoa que fica velha e precisa de uma aposentadoria justa. E tudo isso nós vamos ter que fazer com muita luta, porque tem uma maioria hoje no Senado e na Câmara que, de maneira meio cega, vai dando o apoio a todas as propostas que vêm do governo Michel Temer. E nós não podemos fazer isso, tem que ser discutido com seriedade. A Previdência, a reforma trabalhista, o país. E nós não podemos aceitar que que vá se votando no Senado e na Câmara e piorando os indicadores sociais e econômicos do país, quando nós deveríamos estar tentando agora melhorá-los.
Como falei, senador, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que espera ver a reforma da Previdência aprovada ainda no primeiro semestre, ou seja, até julho. O senhor acha que, claro, do ponto de vista do governo, é uma previsão otimista ou o governo vai ter mais dificuldades para emplacar a reforma da Previdência do jeito que enviou ao Congresso?
Eu acho que é um absurdo querer aprovar a reforma da Previdência até julho. É impossível. Seria só se o governo ligar o rolo compressor. Eu não duvido deles ligarem rolo compressor, porque hoje esse governo, que não veio das urnas, tem 20 partidos dando apoio, distribuiu cargos para poder ficar aprovando sem discussão, sem levar em conta os interesses do Brasil e do povo brasileiro as matérias. Mas eu penso que vai haver uma mobilização grande da sociedade. Nós vamos ver as pessoas entendendo, talvez agora, o que é que foi esse impeachment, o que é que foi esse golpe, e se manifestando. E é nesse sentido que eu espero, sinceramente, que não se faça de maneira assodada, de maneira irresponsável, a aprovação de uma mexida em algo que também põe em risco os direitos daqueles que trabalham. É óbvio que se tiver coisa errada, que a gente tem que consertar, vamos consertar. Eu prefiro essa tese de corrigir o que está errado e não apenas de desmontar o estado de bem-estar social do Brasil, você tirar o direito de ajudar aqueles que mais precisam. Então, para mim, eu acho precipitado, acho que é um equívoco. Nós vamos fazer a luta em defesa do direito de quem trabalha, que tem de se aposentar. Nós vamos fazer, nós do Partido dos Trabalhadores, nós da bancada no Senado, nós vamos fazer essa luta, e acho pouco provável que até julho a Previdência já esteja aprovada.
Nós estamos conversando com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o assunto é a perspectiva agora de trabalhos do Congresso Nacional em 2017. Senador, os parlamentares, deputados e senadores vão trabalhar neste ano de olho também no outro lado da esplanada dos ministérios, ou melhor, da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, onde estão as delações da Lava Jato, já que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, homologou as delações de executivos ao Odebrecht nesta semana, e existe a perspectiva de hoje ser definido o novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor acha que, por exemplo, essas investigações da Lava Jato poderão afetar aí os trabalhos do Congresso Nacional nesse ano?
Olha, eu acho que afeta os trabalhos do Congresso Nacional, afeta a vida política brasileira. Eu queria também aproveitar e lamentar mais uma vez a morte do ministro Eury. Eu tinha com ele uma relação de muito respeito, inclusive naquela crise que eu vivi no final do ano no Senado Federal, onde foi pedido o afastamento do então presidente Renan. Eu tive com ele, ele me ajudou um mês antes da morte. É lamentável. Agora, o que temos no Brasil de verdade é que o sistema político, né, que é fundamental para a democracia representativa, esse sistema faliu. Nós temos 30 partidos, financiamento de campanha virou algo seríssimo, gravíssimo, que já não funcionava, por isso que eu defendia sempre o fim do financiamento empresarial. E não é só da Odebrecht, mas tem as outras delações de outras empresas. E o que é que nós descobrimos? Que além de ter problema com o financiamento de campanha, e aí eu acho que aí atinge todos os partidos, e lamentavelmente focaram só para o lado do PT, e todo mundo vai ter que se explicar, mas nós temos também um sistema onde alguns faziam cobrança para trabalhar, cobravam para poder dar seu voto no Congresso, cobravam para poder ter ação nos seus estados, e isso é que eu acho que essa ação do judiciário pode pôr fim no Brasil. O Brasil precisa também vencer essa etapa, mudar o sistema de relação do dinheiro privado ou dinheiro público com a ação das empresas privadas, mas fazer isso não de maneira seletiva, atingindo, achando que era coisa do PT, ou era, não, está se vendo aí que é uma ação que atinge, inclusive aqueles que acusavam o PT, atinge PSDB, atinge PMDB, atinge PP, Partido Progressista, todas as outras forças políticas, seja para um lado ou para o outro. E isso também, eu acho que o Brasil precisa enfrentar agora em 2017. E nós que atuamos, vamos ter que explicar, dar a nossa satisfação e, mais do que isso, ajudar para que o Brasil possa mudar e ser um país melhor do ponto de vista do combate à corrupção, a gente resgatar o respeito da população à atividade política, e isso só com mudanças que nós vamos ter. E reforçando e vencendo essa crise política, que a gente pode também ajudar a vencer a crise econômica, a crise social que o Brasil está se metendo e vivendo cada vez mais intensamente. Isso com reflexo direto na população, trazendo o desemprego, a desesperança para a juventude. Então, o Brasil tem um enorme desafio em 2017, que é não cometer essa insensatez que viveu em 2016, de uma guerra fratricida, onde o PT, figuras como o presidente Lula sendo verdadeiramente perseguido. Agora, se é para se combater a corrupção, que se faça isso, mas para todo mundo, para todos os partidos, que o Brasil precisa disso. E eu tenho essa expectativa que se faça justiça e não se cometa injustiça em nome do combate à corrupção.
Senador Jorge Viana, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para o senhor.
Um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade também. Bom trabalho para todos vocês da Rádio Senado.
Muito obrigado. Esse foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Falou conosco sobre as perspectivas dele em relação aí aos trabalhos do Congresso Nacional em 2017. Trabalhos que vão ser abertos numa sessão do Congresso Nacional marcada para logo mais às 4 horas da tarde, no horário de Brasília.